Internacional.
Cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, foi aberta agora há pouco em Quito, capital do Equador, com a presença de chefes de Estado e representantes de 33 países da América, incluindo a presidenta Dilma Rousseff. O encontro vai alinhar questões importantes da integração regional, desenvolvimento econômico e social. Sobre o encontro da CELAC, nós conversamos com o professor do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp, a Universidade de São Paulo, Universidade do Estado de São Paulo, Luiz Fernando Ayerbe.
Bom, professor Luiz Fernando, está ocorrendo lá em Quito, no Equador, a cúpula da CELAC, né, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribe. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é: de que se trata a CELAC? Qual que é o perfil desse bloco?
Bom, é um bloco que foi construído há alguns anos, né? Tinha já algumas iniciativas anteriores, como a UNASUL, né, de União das Nações Sudamericanas, tinha a ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas, e um grupo de países, principalmente envolvendo Brasil, Venezuela e México, né, tiveram um papel importante, decidiram criar um fórum que fosse exclusivamente de América Latina e Caribe, né, então só não participam desse organismo Estados Unidos e Canadá, né. Também é concebido como um órgão de consulta, de articulação política, né, e que tem essa importância de estabelecer algum tipo de voz unificada da nossa região, né. E nessa cúpula que está havendo em Quito, estão surgindo algumas ideias, né, sobre a possibilidade de aprofundar, né, o significado da CELAC, né, para além da simples articulação política.
Pois é, professor, é isso que eu queria perguntar. Se tratando deste encontro agora, quais são as principais pautas do encontro e que tipo de ações podem ser retiradas, né, dessa cúpula?
Bom, uma pauta importante é que, junto com a ONU, a CELAC vai participar do processo de acompanhamento do desarmamento das FARC, né, dentro do conflito colombiano. Então, isso é um aspecto importante que tem resultados concretos, que vai ter que ser planificado como vai ser esse processo, né? Como vai ser o acompanhamento. Outro tema é, bom, o governo de Correa, que atualmente é presidente da CELAC, e que nesse encontro vai passar para a República Dominicana, tem uma questão chamada pauta de combate à pobreza, desigualdade, que coloca como eixo, né, até 2020, acabar com a pobreza extrema, né. Então, esse tema vai ser discutido, embora há controvérsias, porque já tem a iniciativa das Nações Unidas, iniciativa do milênio, que coloca metas para 2030, então está se discutindo se tem sentido, né, já que tem essa da ONU, fazer uma outra diferente, né. Depois tem temas pontuais, por exemplo, no caso de Centroamérica, né, uma preocupação com o tema migratório, né, a migração cubana que está acontecendo através de países de Centroamérica, que é um tema que eles estão preocupados. Depois tem questões assim específicas que são discutidas, no caso de Cuba, a reivindicação do fim do bloqueio, no caso da Argentina, apoio na questão das Ilhas Malvinas. Então são temas que vão ser, que estão sendo discutidos nesse momento, né?
E professor, o senhor acabou de citar a questão da Argentina. A gente teve recentemente a eleição do Maurício Macri, que é um político que não está alinhado, né, com países como a Bolívia, como o próprio Equador, com a Venezuela, que um pouco que muda a configuração geopolítica aqui da nossa região, que estava marcada principalmente pelo governo de esquerda. O senhor acha que vai haver algum tipo de alteração nas negociações e no diálogo com esses novos atores aí em jogo na CELAC?
No caso da CELAC, acho que não muito, porque a CELAC pega toda a região, então... Uhum. Você tem governos como do México, da Colômbia, Centroamérica, né, Panamá, ou seja, há uma heterogeneidade já, né. Aí se soma o governo da Argentina, que é mais conservador. A única preocupação que há, né, isso foi manifestado, né, que assim como foi na cúpula do Mercosul, né, o presidente argentino não vai, mas vai a vice-presidente, manifeste alguma posição sobre os direitos humanos, presos políticos na Venezuela. Esse é o grande problema que imagino que preocupa a vários.
Bom, professor Luiz Fernando, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, acho que é isso. Temos que esperar agora, né, uma reunião curta, né, ver o que, aconteceu. Talvez acrescentar a posição do Brasil, né? Que é uma questão importante, é que o Brasil, a Dilma já se encontrou ontem com o presidente Correa, e o Brasil está enfatizando o tema da integração regional, né, econômica, né? E justamente nesse tema da crise, né, que passa o mundo e que está afetando fortemente os nossos países, que é importante essa articulação econômica como uma forma, né, de se contrapor essa crise, já que a China entrou numa situação difícil. Então, acho que o Brasil está levando esse tema como importante, o da integração regional, que não é um tema que estava na pauta, mas que é uma preocupação comum dos países da região, né?
Bom, professor, eu gostaria então de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Tá, muito obrigado.
Você acaba de ouvir o professor do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, Luiz Fernando Ayerbe, que falou sobre a cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, aberta hoje no Equador. Agora, meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, tem informações sobre o Festival de Verão do UFMG, sobre a oficina ministrada pelas meninas de Sinhá.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Pô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.